Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite, todos bem? Como é que vocês estão? Ótimo sábado para vocês, bem-vindos ao Papo de Bar, edição 134, nosso esquenta de sábado à noite. Dando um alô aqui pro pessoal que tá presente, Gigante da Colina, Carlos Sanches, Carlos Rogério, Valéria Soares, Frederico de Lima Campos, Ana Cláudia e Rafa na moderação, Harley, Pub Marques, Márcio Gleig, Bruno Manosso, cadê a prof? Michele Silva Ferreira, Noemi, Leonardo Henriques, Pedro Guilherme, Gamers, ótimo. Grande Vinícius Santucci na área, Daiane Freitas, todo mundo aí, muito bem-vindos ao Papo de Bar. Se for sua primeira vez, essa é uma live de variedades, a gente fala sobre tudo, psicologia, reconquista, relacionamentos, desenvolvimento social, linguagem corporal, enquanto a gente toma uma bem gelada e sorteia prêmios. Lembrando que as duas pessoas mais participativas da live vão levar um prêmio, um treinamento à sua escolha no final, escolha dos moderadores, então participa ativamente aqui do chat, dá a sua opinião, ajuda, não tenha medo de falar besteira, beleza? Porque já está valendo. E não esquece que amanhã tem vídeo novo. Amanhã eu vou abordar um tópico bem interessante. Um tópico chamado protagonismo tóxico. O que é protagonismo tóxico? Sabe essas pessoas que tem canal no YouTube só pra ficar falando mal dos outros? Pra ficar ironizando os outros, fazendo chacota e tudo? Então, eu vou falar basicamente sobre isso. Sobre canais de YouTube, páginas de Instagram, de Facebook, que se dedicam a degradar a imagem dos outros, que na teoria não agregam nada de positivo, só sabem viver de falar mal sobre os outros. Então eu chamo isso de protagonismo tóxico e eu vou explicar por que vocês não deveriam estar seguindo esse tipo de conteúdo. Faz muito mais mal pro desenvolvimento de vocês do que vocês imaginam. Então, amanhã, hora do almoço, já sabe, beleza? Aviso dado, vamos pro nosso estudo de caso? Vamos lá!
Isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Vamos lá, gente. Primeiro estudo de caso. Boa noite, João. Já tinha falado com você o meu caso sobre eu e minha ex-namorada. A gente conversa, até ajudo ela em algumas coisas. Mas ela fica falando pra toda a família dela que não quer voltar pra mim de novo. O que você acha? A gente separou porque ela clonou meu WhatsApp. Passei muito tempo só a conhecer ela. E a gente ficou de 3 a 4 meses junto. Ela falou que clonou por causa de uma menina. Mas nesses meses que a gente tava junto, eu não falava mais com nenhuma menina. Quando era solteira, as conversas eram muito quentes. Aí depois disso a gente voltou, mas ela ficou muito fria comigo, e pra piorar fez um Instagram fake pra chamar minha atenção. No começo não aceitei, mas ela mandou de novo, aí foi que eu aceitei o convite. Instagram fake que ela fez, aí começou a ser menina que era ela, se passando por outra, a conversa ficou quente de novo. Aí a gente acabou, ainda continuamos amigos, e sempre que ela precisa de ajuda eu tô lá pra ajudar, mas como eu falei no começo, ela fala pra família dela que não quer mais voltar pra mim. O que você acha? Por favor, me ajuda nessa. Tem seu curso, tô fazendo o passo a passo dele. Bicho, a grande pergunta é: o que que essa mulher tem de tão especial que você quer voltar pra ela? Porque, numa boa, se eu namorasse uma pessoa que clonasse meu WhatsApp, eu não dava uma segunda chance pra ela, sabe? Uma pessoa que não respeita sua individualidade, que desconfia de você, que, sabe, que fica te espionando, que fica criando fake pra te testar. Cara, essa pessoa tem uma obsessão por controle. E não é uma obsessão qualquer, é uma obsessão suja, de jogar sujo. Gente, clonar o WhatsApp é crime. Crime, dá cadeia. leia. Leia Carolina Dieckmann. Cuidado na hora de vocês contratarem gente pra clonar o WhatsApp. Isso dá cadeia, tá? Então, assim, geralmente, quando eu ajudo na Reconquista, eu ajudo na Reconquista de uma pessoa que nos faz bem. Mas nesse caso, me parece que você tá numa relação de dependência emocional. Tá notável que ela é tóxica. E mesmo assim você cuida, né? Aquele negócio de... aquele sentimento de codependência. E o que que acontece, né? Me parece que essa mulher tem uma coisa chamada ciúme retroativo. Vou até fazer um vídeo sobre isso muito em breve. Ciúme retroativo significa ciúme do passado. E geralmente o homem tem ciúme do passado de mulheres que já fizeram muita coisa casual. E a mulher costuma ter ciúme do passado do homem que já teve uma namorada. Sai, mosquito. Que já teve uma namorada, que já gostou muito dessa namorada, de repente teve até filho. Porque o homem se preocupa muito mais com a conduta sexual. A mulher se preocupa muito mais com a conduta sentimental. Do tipo, será que vai me trocar por ela? Teve alguma coisa significativa? Mas independente do motivo, a raiz do problema é a mesma. Você não confia em você mesmo pra manter essa pessoa que tá contigo. Você não se acha o suficiente pra superar tudo aquilo que ela já teve na vida dela. E por causa disso, você acaba sabotando o próprio relacionamento. Isso é baixa autoestima. Cara, tá evidente. Baixa autoestima, necessidade de controle. Cara, imagina, de 3 a 4 meses, ela já fez tudo isso. Imagina o que que poderia vir pra frente, pela frente. Vai o quê? Botar uma escuta no teu carro? Vai botar uma câmera escondida? Sabe? Cuidado. Esse negócio de ciúme é muito bonitinho quando a gente é carente. Ah, olha, ela tem ciúme de mim. Quer dizer que ela gosta de mim. Mas, cara, você não imagina a armadilha que isso é. Deixa eu ver aqui. Vinícius Santos falou que é TPA forte aí, mentalidade de escassez, tem que esperar o processo passar. Antes disso, qualquer pensamento vai ser enviesado e lotado de prostração e falta de energia. Gente, pra quem não sabe, o Vinícius Santucci é um dos maiores coaches de Reconquista do Brasil, tá? E nós estamos aqui conversando, em breve vai ter projetinho nosso aí, então fiquem atentos. Sherlock falou aqui fora, talvez ela nem se importaria se caso tivesse que invadir a privacidade do cara. Evandro falou aqui, mulher dessa é melhor ficar solteiro, tá doido. Ricardo, ele não balões da pisadinha comigo, bebê. Vou bloquear, vou ligar o DDD. Marcelo falou aqui, eu até falei pra ela que não tinha motivo pra fazer isso. Claro, cara. Eu acho o seguinte, independente do que você já fez, todo ser humano aprende, todo ser humano evolui, tá? Porra, eu mesmo já fui um tremendo de um galinha, não consigo mais me imaginar sendo assim. Alguma hora a gente amadurece, a gente revê a vida. E, cara, a regra é bem simples. Começou um relacionamento, você tem que confiar em quem a pessoa vai ser daqui pra agora. Se você ficar bisbilhotando o passado, cara, você vai começar a criar muito filme mental, a tua autoestima vai cair cada vez mais, você não vai conseguir viver o presente, não vai conseguir curtir o namoro, você vai entrar numa espiral negativa. Ciúme retroativo é autossabotagem. Tem que focar no que vai ser agora em diante. Você ganha muito mais mantendo a pessoa contigo, sendo um parceiro, uma parceira tão foda, mas tão foda, que a outra pessoa não vai nem querer cogitar ter um casinho, do que você ficar controlando cada movimento dela. Porque quanto mais você controla, quanto mais ciúme você tem, mais tentação você cria na outra pessoa pra fazer. Você vai aos pouquinhos ativando aquela lei de Pigmalião. As suas expectativas são projetadas sobre ela e ela se vê na necessidade de honrar aquilo. Ah, vou trair mesmo, não confia em mim. Então, se é pra você manter alguém, mantenha da maneira certa, sendo o bom parceiro. Ah, mas e se me trair? Azar o dela, você fez o certo, você vai sair com dignidade, entendeu? Sérgio Rocha falou que é um caso de ciúme patológico. Márcio Gleick falou que dependência emocional pura junto com paranoia dela, sai fora. Adriano falou, João tá gato de barba, obrigado. Rafa falou aqui, como diria Gil Kovács, individualidade quebra o egoísmo, com certeza. Bruno Siqueira falou, né, a grande verdade, vira a pessoa que você quer atrair, porque assim você não vai ter um relacionamento tóxico e também trabalha na sua autoestima, mano. Com certeza. Não tem mais muito o que dizer. Eu não acho saudável reconquistar essa mulher, tá? Não acho saudável. Agora, obviamente, né, você tá com o meu treinamento de reconquista, não sei se ainda tá na garantia. Se ainda tiver na garantia, quiser o dinheiro de volta, sem problema. É só você pedir o reembolso lá. Se por acaso já passou da garantia, tenta aproveitar o treinamento por outro ângulo, como um guia de como você deve proceder nos próximos relacionamentos. E você vai ver que o Reconquista já tem um módulo de autoestima. Para você desenvolver a sua, vai ser muito importante. Então, o Reconquista já não é só para você consertar um término. Ele também é para você remediar términos futuros. Ele te dá uma noção bem clara do que não deve fazer e como conduzir um relacionamento. relacionamento. Então enxerga por esse ângulo, pra nas próximas oportunidades você ficar cada vez mais preparado, tá? E é isso, gente. Fim do primeiro estudo de caso. Golinha aqui antes de passar pro segundo. Boa noite, João, e a todos vocês que acompanham o Papo de Bar. Eu sou o rapaz que no último Papo de Bar de 2020 disse que sofria da chamada crise dos 30. Tenho 32 anos e não sei meu propósito de vida. Não faço ideia sobre o que eu nasci pra fazer nesse mundo. Sofro pois meus amigos estão se desenvolvendo em suas vidas enquanto me sinto parado. Já estou passando em terapia com psicólogo pra tentar achar um norte, pois me sinto perdido em quase todas as áreas da vida e a terapia tem sido muito boa. Gosto de muitas coisas, mas não sei pra qual que eu combino mais. Analisando acontecimentos e experiências do meu passado, percebi que a maioria das situações que me ocorreram envolvem o uso da voz, como gostar de cantar na igreja e de dançar. Aliás, gosto de cantar em inglês, é muito instrutivo. Gosto de conversar, apesar de ser um pouco introvertido. Você pode me dar umas dicas, João, de como descobrir meu propósito de vida? Desde já agradeço. É, cara, o propósito de vida não é uma coisa simples. Não é à toa que eu tô aí projetando o despertar do herói. Mas eu já posso te dar algumas dicas, sim. Se eu tivesse que te falar, em poucas linhas, qual é o nosso propósito de vida, o nosso propósito de vida é atingir a kleos. Kleos é uma palavra grega, K-L-E-O-S, que significa a glória que se perpetua para além da nossa morte. Ou seja, você deixa uma obra nesse mundo que mesmo depois da sua morte vai fazer com que se lembrem de você. Isso pode ter vários formatos. Pode ser um livro que você escreveu, pode ser um curso que você lançou, pode ser um vídeo que você gravou. Às vezes pode ser o teu filho. Não necessariamente a obra é uma coisa que você tem que fazer. De repente a educação do teu filho, que é o teu propósito, para preparar um cidadão. Poxa, olha quantos presidentes, líderes estatais, que são filhos de pais humildes, que fizeram das tripas coração para dar uma boa educação pro filho. Às vezes o propósito é você formar um líder, né? Então, assim, é isso que é a verdadeira imortalidade, quando você deixa um legado que se perpetua depois da sua morte. Então, vamos lá. Eu posso te dar duas dicas para você começar a procurar o teu propósito. Para já, eu já vou te dizer uma coisa. Não necessariamente propósito de vida tá relacionado com carreira. Cuidado com essa crença, porque eu já vi muita gente se ferrando por causa disso, porque esses coach malditos chegam aí, larga teu trabalho pra procurar o que você ama. Mas gente, não necessariamente o que eu amo tá relacionado ao meu trabalho. Às vezes meu trabalho é só um meio pra eu atingir o que eu amo, como por exemplo a parte do filho. Eu trabalho pra poder sustentar e criar meu filho, mas quando eu tenho um propósito, esse trabalho que eu faço, ele acaba sendo prazeroso, entende? Agora, vamos lá, o que, que eu posso te sugerir? Primeira dica que eu posso te dar é... começa a procurar, a experimentar mais coisas novas. Muitas vezes, a nossa incapacidade para descobrir nosso propósito é porque a gente não está se permitindo descobrir coisas novas. A gente está sempre seguindo a mesma rotina, sempre falando com as mesmas pessoas, sempre frequentando os mesmos lugares, comendo as mesmas comidas, escutando as mesmas músicas, praticando os mesmos esportes. Fica difícil você descobrir teu propósito se você não se permitir expandir um pouco mais. Então, o que, que eu recomendo? Leia livros diferentes. Quando acabar essa pandemia, viaje para lugares diferentes, experimente fazer atividades diferentes, porque tudo isso é repertório para você atingir teu propósito. Agora, uma outra coisa muito interessante que pouca gente sabe: quase toda família tem alguma maldição que passa de geração para geração. Existe até na mitologia histórias sobre isso. Por exemplo, essa semana eu tava atendendo um cara que ele tava há quase 2 anos tendo um caso extraconjugal com uma outra garota, e ele tava num dilema, porque ele não tinha mais atração pela namorada dele, mas ao mesmo tempo ele gostava muito dela, mas só que essa outra mulher acende muito mais alguma chama nele, só que não sabia o que fazer. E detalhe, isso aconteceu com o pai dele, isso aconteceu com o avô dele, a mesmíssima situação, um caso extraconjugal, um dilema. Então o que acontece? Começa a analisar, pergunta pro teu pai, pra tua mãe, como é que foi a vida deles, tenta descobrir como é que foi o passado dos teus avós, e tenta descobrir nessa parada se tem algum erro que tá passando de geração pra geração. Porque muitas vezes nosso propósito é quebrar a maldição. Tipo, nossa, meu pai, meu avô, meu bisavô foram assim, eu que vou quebrar com essa maldição agora. Então, por isso que é importante você pesquisar o passado da família. Se possível, se você tiver um din-din no bolso, faz um daqueles exames de DNA para você descobrir a tua linhagem do passado. De onde que veio você? De onde que você veio? Por exemplo, eu descobri que eu tenho ascendência islâmica, romana. Isso é melhor ainda, porque aí você estuda os povos de onde você veio. Então, por exemplo, eu tenho uma ascendência romana forte. Então, eu sei que os romanos foram uns grandes FTPs com o resto do mundo. Então, de repente, eu tenho uma missão pessoal de retratar o mal que os romanos fizeram. De repente, beneficiando as pessoas que já foram oprimidas pelo Império Romano. Tá entendendo? É legal você também descobrir através dos antepassados. Mas se você não tiver o dinheiro para exame de DNA, vê a tua linhagem, família, que você vai começar a descobrir bastante coisa. Então, olha, experiências novas, estudo do passado da família para poder ver que maldições tem que quebrar. Grande Kaique. O Igor fala aqui, João, a felicidade estaria ligada a encontrar ou não esse propósito? Cara, você se sente muito mais feliz com o teu propósito. A verdadeira felicidade, realização. Mas aí tem uma coisa que é paradoxal. Se você corre atrás da realização, você nunca se realiza. A realização é uma consequência. Então, como é que eu sei que eu descobri meu propósito? É muito simples. Aquilo que você faz, você sempre se empolga pra fazer aquilo? Aquilo que você faz, você acorda com vontade de fazer? Você fica com pena quando acaba? Você perde a hora fazendo? Você não se importa de abrir mão do final de semana, do feriado, das férias para fazer aquilo? Se a resposta for sim, você descobriu o seu propósito. Teu propósito te dá, sim, um ânimo que é independente, é sine qua non de qualquer coisa, tá? E ele pode mudar com o decorrer do tempo, tá? Não existe um propósito imutável. Às vezes ele muda, entendeu? Por exemplo, se não me engano, o presidente da gravadora Virgin, quando ele começou criando uma revista de variedade, se não me engano, e nessa revista ele resolveu fazer um pequeno empreendimento de venda de discos por correspondência. Aquilo começou a dar mais dinheiro que a própria revista, e nisso ele fez a gravadora Virgin. Cara, o teu propósito, ele surge na hora mais inesperada. Tipo, às vezes você pensa, cara, vou descer pra tomar um cafezinho, e é nessa descida pra tomar um café que você encontra o teu propósito. Fica atento a isso. Carlos Rogério fala que estamos aqui pra criar e buscar o lado bom da vida. Roberto falou aqui, fazer sem pressa de acabar é um ótimo sinal mesmo. Aquilo que a hora passa e a gente nem sente. Uma coisa que eu li muito interessante no livro Cartas de Cristo, que aliás eu recomendo bastante, é que o ser humano, ele se sente bem quando ele está sendo basicamente uma extensão do Criador. O que Deus faz? Cria. Ele cria. E cria com amor, né? Então, quando você se pega numa situação que você está criando alguma coisa com amor, você entra em comunhão com o divino. E isso te traz muita realização. Por isso que a criatividade é uma virtude tão valorizada, que infelizmente é podada desde criança na gente. Rafa falou que tem que terminar essas cartas de Cristo logo mais, muito bom. É muito legal esse livro, muito bacana, ensina muito. Mas é isso, espero ter ajudado. Vou aqui ver o que o Vinícius falou. O propósito está muito ligado à vocação. Toda vocação tem um elemento de ouvir a voz de fora e quando você está aberto a sua voz de dentro. Por isso pode acontecer mesmo no momento mais inesperado. Exatamente, exatamente. O próprio Ryan Holiday, ele falou no livro dele, O Ego Inimigo, de uma pessoa que achou o propósito da vida dela ajudando os outros a acharem em propósito. Como assim? Essa pessoa se sentia bem ajudando as pessoas a atingirem objetivos. E nisso ela descobriu o próprio objetivo dela. Olha que paradoxal. Ela se realiza ajudando as pessoas a se realizarem. E ela descobriu. E foi muito por acaso. Cara, é sempre... Olha, não espere lógica no caminho do propósito. Não espere. Às vezes você hoje é um cara da área de TI, ateu, sabe? E tal. Aí, de repente, daqui a um ano você tá fazendo faculdade holística, totalmente zen, sabe, com um monte de coisa, e cara, e tá tudo bem, essas paradas funcionam da maneira mais inesperada possível, tá? E é isso, vamos agora pra nossa porta secreta brincar? Vamos lá!
Boa hora da gente abrir a porta secreta, funciona, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat, e eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas, já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio, mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez, vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Pro e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. Se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume. A experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá. Valendo a palavra do dia, né? Qual é o nome do desenho animado que tem o tio Patinhas e os três sobrinhos do Pato Donald vivendo um monte de aventura? Vamos ver quem vai escrever certo. Opa, Jaziel. Jaziel, tá na área? Responde aí pra mim. Opa, Jaziel Pontes, meus parabéns. Você está participando da Porta Secreta. Seguinte, Jaziel. Três portas. Laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Uma delas tem um treinamento meu que é não negociável. Ou você fica com ele, ou você doa para alguém, ou você usa para apostar e continuar jogando. E a outra porta é nossa amiga fantasma. Presença frequente aqui na porta secreta. Então, Jaziel, diga-me, qual a porta que você vai abrir? Porta azul. Dá uma olhadinha aqui. Você tem certeza disso, Jaziel? Só me fala se tem certeza. Falou mais uma vez. Vou encarar como ok isso, então. Então vamos lá. Vamos abrir a porta azul. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dole 3. Vamos abrir a porta azul. Ups. Ai. Poxa, Jaziel. Mas olha, não tem problema, Jaziel. Primeiro de tudo, quero agradecer a sua participação. Continua participando aqui no chat. Vai que você leva o treinamento no final da live. E pode continuar concorrendo nas próximas vezes, tá? Não é uma coisa que você só concorre uma vez. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por ter participado. É isso, gente. Vamos agora pra parte que estava mais esperada, que é a roda de amigos. Vamos lá.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, tá aí as perguntas manjadas. Já cansei de responder essas perguntas. Se por acaso eu pular esse tipo de pergunta, não levem pro lado pessoal, tem nada contra vocês. E é isso, comecemos. Klaus Alagoano fez uma tatuagem no antebraço, mas... Ah, eu também tenho. Aqui, tem aqui, tem aqui. Pedro Guilherme fala aqui. Boa noite, tenho 19 anos, fiquei dependente emocional de uma pessoa e ela terminou comigo dizendo que não sente mais ou menos por mim. Vale a pena reconquistar? Vamos lá, Vinícius, me ajuda aqui. Pedro, é o seguinte. A tua reconquista só vai funcionar com ela a partir do momento que você não precisar mais dela. Mas você vai falar, mas se eu não precisar mais dela, eu não vou querer. Não, calma. Por que acontece? O Vinícius chama isso de paradoxo da reconquista. A reconquista vale a pena quando é uma coisa que você acha bacana, porém não é essencial para sua vida, para você continuar vivendo. Por que de repente ela te deixou? Justamente porque ela se sente muito sobrecarregada. Poxa, ele depende de mim para ser feliz. Então, para você reconquistar essa garota, você tem que criar autossuficiência emocional, porque aí ela vai ter segurança de que ela pode voltar para você, porque ela não vai ter alguém sugando a energia dela. Porque pensa, ela já tem muito com o que se preocupar. E se tem mais uma pessoa que ela tem que se responsabilizar pela felicidade dele, aí nós temos um grande problema. Por isso que é o paradoxo em reconquista. Eu sei que é uma coisa contraditória, muita gente realmente acha, mas você só começa a reconquistar de verdade a partir do momento que você se desapega da reconquista. Lucas Pereira falou aqui: João, após fazer seus cursos, acompanhar sempre o Papo de Bar, evoluir muito. Mas tem dias que tem recaídas e seguranças, baixa autoestima. O que está faltando para evoluir mais, João? Cara, hábito. Pensa comigo. Eu não sei qual é a tua idade, Lucas. Mas vamos supor que você é bem jovem, tipo 16 anos. Bom, você tem 16 anos de maus hábitos pra quebrar. Não é de um ano pro outro que você vai quebrar tudo isso. É tudo um treino. Então, cara, por mais que você evolua, você vai ter, de vez em quando, recaídas. Mas a tendência é que essas recaídas sejam cada vez menos frequentes, tá? Não esquece o seguinte. Até mesmo os melhores jogadores de futebol erram gol. Até mesmo os melhores jogadores de futebol têm jogos que eles estão péssimo. E vocês que gostam de futebol, vocês sabem disso. Tem dias que você fala assim, poxa, fulano nem apareceu direito no jogo hoje. Na vida também é assim. Tem dias que a gente tá... Putz, o que eu falo? Não se martiriza. Tem muita gente que, poxa, começa a ter recaída. Ah, eu não evoluí como eu pensava. Não, você evoluiu, você só teve uma recaída. Calma. A tendência é que isso vá diminuindo. Só não perder o foco, tá? Deixa eu ver aqui. O Marco falou aqui, dica pra evitar ansiedade no Enem. Cara, pra evitar ansiedade no Enem, não tem muito o que te dizer. Você se preparou direitinho? Você tá confiante de que você tá com a matéria na cabeça? Então foca no que vai acontecer de melhor. Foca o seguinte, ó, mentaliza. Eu vou estar inspirado nesse dia. Nesse dia, eu vou estar inspirado. Porque a ansiedade, o que acontece com a ansiedade? Você acaba sempre focando no panorama mais negativo de todos. E pode ser que a prova do Enem esteja fácil, mas você, por estar ansioso, você distorce essa prova para parecer difícil. Você às vezes fica desconfiando, ah, não pode ser tão fácil assim essa questão, deve ter alguma pegadinha. E às vezes é aquilo. Então assim, faz a prova já imaginando que você vai estar inspirado no dia. Cara, confia que você vai estar inspirado e já começa a imaginar, cara, já tá certo, já vou passar, já vou até começar a me programar o meu horário e tudo para poder cursar a minha área lá. É você criar assim um sistema de foco positivo. Ah, quer dizer que vai dar certo 100%? Não é que vai dar certo 100%. Mas pelo menos não vai ficar focando nas coisas que vão te atrapalhar. Você vai estar muito mais tranquilo para fazer. Gigante da Colina perguntou por que as pessoas só valorizam o que elas não têm. Porque o ser humano gosta de desafio. Ele valoriza mais aquilo que é mais difícil de conseguir. Eu sempre falo o exemplo de quando a minha mãe tinha um curso de inglês e ela resolveu, ela viu uma vez uma reportagem fantástica de uma ONG muito antiga, nem sei se existe mais, chamada Campo e Mangueira, Crianças Carentes. E falaram lá que, poxa, que o sonho do rapaz lá era aprender inglês e tal. O que minha mãe fez? Ela entrou em contato com a redação do Fantástico e ofereceu uma bolsa de inglês integral para todos os adolescentes do Campo Mangueira. Beleza. No primeiro mês bombou, no segundo mês estava ainda cheio, no terceiro já tinha menos, no quarto mês já tinha metade das pessoas, a partir do sexto mês só tinha uma pessoa indo. Por quê? Porque ela não botou nenhum critério, tipo, ah, não pode faltar mais do que sei lá quantas aulas, não pode ter uma nota menor do que tal. Quando as coisas são muito fáceis, você não valoriza. Infelizmente, é o desafio que faz a gente valorizar as coisas. Por isso que a gente não pode ficar com preguiça e correr atrás. Porque quando a gente luta pelo que a gente quer, a gente dá mais valor para aquilo. Kalik perguntou qual filosofia que eu sigo ou quais. Cara, eu sou a pessoa mais eclética que tem nesse aspecto. Eu sigo tudo que é filosofia, tudo que é religião. Por que eu faço isso? Porque como eu sigo uma linha junguiana, eu não posso simplesmente escolher um lado. Se eu escolher um lado, todo o julgamento que eu fizer vai ser enviesado. Então eu tenho que estar muito aberto para tudo que é tipo de direção, para eu poder sempre fazer uma análise mais sóbria das coisas e fazer possíveis sincretismos entre as religiões e filosofias. Se me perguntar assim, qual que eu achei mais interessante até hoje, com certeza o estoicismo. Vinícius falou, valorizar o que você não tem é Eros, mas é possível aprender a valorizar o que você tem com maturidade emocional. Aí você entra no campo da filha. Pois é, aí entra aquela oração do Bruno Gimenez. Gente, olha, eu vou falar pra vocês como é que funciona a melhor oração que eu já fiz, pra quem gosta de orar. Quando você for orar de noite, passa um tempinho respirando fundo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai agradecer tudo aquilo que deu certo no teu dia. Você vai agradecer por ter feito uma boa refeição, por ter conseguido treinar. Você vai agradecer que você deu boas gargalhadas com seus amigos, que você conseguiu estudar e aprender alguma coisa. Você só vai focar nas coisas pra agradecer. Na segunda etapa, você vai pedir pras pessoas que estão precisando. Você vai pensar em todas aquelas pessoas que você ao longo do dia viu que estavam passando necessidade e pensa, poxa, ajuda fulano de tal que tá com problema no relacionamento, ajuda cicrano que tá doente, ajuda beltrano que foi assaltado hoje, que essa minha energia ajude. Essa é a segunda etapa. E na última etapa que você vai pedir as coisas pra você. Qual é a magia disso? Quando você começa a oração agradecendo, você sente uma energia tão boa que quando chega na hora de pedir, você não sabe o que você vai pedir, porque você se vê tão abençoado pelo que você já tem, que você acaba esquecendo, pra que eu vou pedir alguma coisa, sabe? Eu já sou agradecido pelo que eu tenho. Lucas Pereira fala aqui, João, vi seu vídeo de pais narcisistas. Filhos de pais narcisistas também são? Existe a possibilidade de se tornarem. Lembre-se que filhos aprendem com os pais por osmose. Eles replicam muito daquilo que eles veem dentro de casa. Se eles não tiverem uma autoconsciência, pode ser que acabem sendo um reflexo dos pais. Gigante da Colina já... Ah, entendi, João. Por isso que muitos coaches coaches falam sobre usar a escassez na paquera. Sim, a escassez na paquera funciona, só que tem que ser uma escassez madura. O que é uma escassez madura? Pô, você tá conhecendo a pessoa. Você não vai abrir mão da sua vida pra dar prioridade 100% pra essa pessoa. Você continua seguindo com a tua vida. Por exemplo, ela te mandou uma mensagem, você tá fazendo alguma coisa. Você não vai responder na hora, largar o que você tá fazendo. Não. Termina o que você tá fazendo e depois responde. Isso que é escassez de verdade. Ou seja, eu estou dando prioridade pra minha vida. Você, se quiser virar prioridade, vai ter que lutar pra isso. Não vou dar prioridade de graça pra ninguém. Pedro perguntou o que eu acho da logoterapia. Progresso Semana, acho maravilhoso, cara. É, eu gosto muito. São três vertentes da psicologia que eu adoro: a existencial, a psicologia analítica e a psicologia positiva. Pra mim, assim, são as três partes que eu adoro. E a existencial é a logoterapia, né? Vitor perguntou: João, por que que tem pessoas, especialmente mulheres, que se submetem a relacionamentos claramente abusivos? O que que seus pais fazem pra conseguir manter esse tipo de relacionamento? Cara, eu abordo isso naquele vídeo Por que que apaixonar uma furada. Pessoas de baixa autoestima, com pouco grau de autoconhecimento, a tendência é que elas busquem pessoas que são exatamente o oposto delas. Pessoas que completam elas no sentido de ele tem as coisas que eu não tenho. Então, uma pessoa muito submissa acaba se atraindo por uma pessoa muito dominadora, porque é a parte que ela não tem nela, que ela nega, que ela acha errada, mas que, por essa parte estar no próximo, ela se sente completa com isso. Então, você tem que ter um trabalho de muito autoconhecimento para você ter muita noção das teus pontos fracos, de você aceitar seus pontos fracos e, de repente, trabalhar em cima, porque muitos dos problemas que a gente arruma na vida amorosa é projeção. A gente fica buscando coisas que a gente nega na gente e nem sempre são coisas boas. Por exemplo, uma pessoa muito submissa, muito vítima, ela pode ou não pode ser manipuladora? Claro que pode. Existe coisa mais manipuladora do que você sentir culpa? O que que a vítima faz? Faz você sentir culpa. Então, uma pessoa dominada, mesmo ela parecendo frágil, ela pode dominar. O que que é isso? É o lado dominador dela falando, mas se você falar pra ela que ela é manipuladora, ela vai negar. Não, não sou, gente, não. Eu tenho problema de ser abusado, de ter coisa de gente abusiva comigo. Mas ela não percebe o quanto que ela manipula através do vitimismo dela. Por quê? Porque ela não aceita que ela pode ser uma pessoa que é capaz de manipular, de dominar. Eu tava lendo um livro essa semana chamado Prisões que Escolhemos para Viver. E, basicamente, a autora falou o seguinte: por que que, do nada, nos tempos de paz, acontece guerra? Muito simples. Porque a guerra é uma ocasião que o ser humano pode deixar de ser civilizado. Ele pode botar o lado animalesco dele para fora e fazer as maiores atrocidades com o próximo, porque a guerra legitima isso. O que que acontece? Nós somos condicionados para achar que guerra é ruim, para achar que batalhar é ruim. Só que quanto mais a gente nega a guerra, a nossa tendência para lutar, mais a gente vai criando dentro de nós uma vontade de guerrear. Por exemplo, muitas das pessoas que lutaram na guerra e que têm estresse pós-traumático, o que que elas estão tentando resolver? Primeiro, elas estão tentando entender por que que elas se comportaram da maneira que elas se comportaram durante a guerra. Mas a segunda parte é, elas estão tentando entender por que que elas gostaram daquilo. Porque muita gente que matou na guerra, depois que a guerra acaba, ela diz que tá horrorizada de matar, mas no fundo ela gostou. E é essa contradição que faz ela ir pra terapia. Ah, João, mas quer dizer que agora é normal a gente entrar em guerra? Não é que é normal a gente entrar em guerra. Uma coisa que Robert A. Johnson fala é que a gente não precisa seguir a nossa sombra literalmente. Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa da paz, então eu preciso bater em alguém para poder equilibrar as minhas forças dominadoras. Não, você pode simplesmente jogar um pouquinho de Counter-Strike, de Call of Duty, que é um jogo de guerra. O videogame é uma válvula de escape para a sombra. Então, por que que as pessoas gostam tanto de jogar o GTA e fazer merda na cidade, ao invés de fazer as missões? Ah, vou pegar o carro, vou atropelar todo mundo, vou matar um monte de gente na rua. Cara, aquele é a sombra, é válvula de escape para a sombra. Então, quando eles falam que o videogame vai te incentivar a fazer besteira, eu discordo. Na verdade, videogame é uma maneira saudável de você lidar com a sombra. Uma das maneiras saudáveis. Gigante perguntou se eu conheço o trabalho do Freud. Claro, eu fiz pós em psicanálise. Agora, se você me perguntar se eu gosto, não gosto não. Eu digo o seguinte: só tem uma coisa boa que veio de Freud. Jung. que, cara, não, pior do que o Freud é Lacan. Lacan, não Lacan como pessoa, cara, mas o Lacan explicando. Cara, assim, eu acho que nem tomando um chá de cogumelo você consegue bolar umas paradas com tanta complexidade que nem ele fala. Vamos ver. Tamir falou que eu era muito manipulador, aprendi com meus pais, fui terrível no meu antigo relacionamento. Mas o bom é que você se conscientizou. O pior é quando a pessoa não enxerga isso. A conscientização é importante. Eu não gosto de Freud porque eu não me identifiquei com as obras dele. Eu me identifiquei com Jung porque é afinidade, cara. É, quando a gente escolhe um ramo na psicologia, psicanálise, a gente vê pela afinidade. Então, como eu gosto muito da parte de mitologia, ocultismo, misticismo, Jung, ele faz uma ponte entre a psicologia e o oculto, e a religião, né? Eu gosto disso. Igor falou aqui, o que você acha da frase, os opostos se atraem? Isso aí é o lema da projeção, né? Evandro falou aqui, eu evito pessoas manipuladoras, elas que se cuidem, já custa cuidar de mim. Ah, faz muito bem, porque pessoas manipuladoras acabam virando uma âncora na nossa vida, impedindo a gente de evoluir. Cada dia que a gente permite ser dominado por uma pessoa manipuladora é um dia menos de evolução. Se a nossa vida fosse infinita, beleza, mas nossa vida não é infinita, você não sabe o dia de amanhã. Então, de uma certa maneira, chega a ser um crime você se permitir ficar nas mãos de uma pessoa manipuladora quando você tem a opção de sair fora. Evandro perguntou o que eu penso das pessoas que distorcem as coisas que você fala só pra te atacar. Um grande problema da humanidade atual. As pessoas estão na era da razão. Elas querem estar certas sobre tudo. Todo mundo tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. E falta humildade para essas pessoas. Por faltar humildade, eles preferem distorcer a verdade. Aí aparece o negacionismo, um monte de falácia, né? Pra poder criar uma narrativa para continuar tendo razão. Porque elas associam as opiniões delas a elas mesmas como validação. Ou seja, se eu tô errado, eu mesmo tô me invalidando como ser humano. E na verdade, não. Se eu tô errado, eu tô com uma opinião errada. Não quer dizer que eu tô errado sobre tudo. Não quer dizer que eu deixei de ser uma pessoa estudada. Todo mundo erra. Pô, tem vídeo meu que quando eu percebo que eu errei, né? Principalmente vídeo do passado, de 2014, 2013. São vídeos que eu vou apagando e criando novos vídeos com posicionamentos melhores. A gente tem que correr atrás da verdade. Pedro Guilherme perguntou, João, quem passou por uma infância conturbada, o peso dos problemas do passado cai depois de um tempo? Se você fizer um trabalho consciente para lidar com isso, sim, tá? Parece que não, mas quase todos os nossos problemas de hoje em dia, se você parar pra pensar, tem alguma coisa a ver com alguma coisa que aconteceu entre os seus 8 e seus 12 anos de idade. Para pensar, medos, traumas, paranoias, você vai pensar, caraca, realmente quando eu tinha 10 anos aconteceu tal coisa e eu fico se lembrando isso aí que aconteceu. Então sim, a infância impacta bastante. Do nada todo mundo virou especialista. Pois é. Todo mundo virou especialista e o achismo virou uma fonte confiável de conhecimento. Essa que é a parte mais grave de todas. Ah, é basicamente o seguinte. Ah, porque eu não vi isso acontecer. Se eu não vi, não é verdade. Gente, eu não vi o nazismo acontecer. Mas isso não quer dizer que eu tô negando a existência do nazismo. Tá entendendo? Não é porque você não viu ou não viveu que uma parada deixa de ser fato. A gente fica, muitas vezes, usando nossa experiência como um critério para definir a realidade. Quando, na verdade, é só nossa experiência. E quando você foge da regra, isso não quer dizer que a regra tá inválida. Isso quer dizer que você é uma exceção. Só que as pessoas não. Elas pensam assim, não aconteceu comigo, então você tá errado. Você falou uma mentira. Isso não é verdade. Não, gente. Você é uma exceção. Comportamento humano sempre vai ter exceções. Sempre. Só que existem regras. É mais fácil você se guiar pelas regras do que ficar pensando em cada exceção que pode acontecer. Pub Max perguntou qual é a diferença entre sinceridade e sincericídio. Boa. Sinceridade é você falar aquilo que você acredita que é a resposta certa. Sinceridade não é verdade. É aquilo que você acredita ser a resposta certa. Sincericídio é quando você fala o que você pensa sem refletir. Por quê? Porque para você ser sincero, existem critérios, né? Existe necessidade de eu falar isso? Existe bondade por trás disso? Sincericídio, você simplesmente fala, sem pensar nas consequências, sem pensar se vai magoar, sem analisar o contexto, e você acaba sendo desagradável. A gente tem que pensar o seguinte, ah, porque eu só falei a verdade. Não, você não falou a verdade. Você falou a sua verdade, entendeu? Eu até falo no Poder No Verbal 2, depois que eu tive lá o meu problema, eu sei que eu falo todo, sobre isso toda live, eu sei que tô enchendo o saco com isso, né? Mas depois que eu tive minha paralisia, que eu gravei um vídeo, teve um cara que comentou, olha, encare como uma crítica construtiva. Quando o cara fala isso, eu já penso, lá vem. Seus movimentos são travados, robóticos, você mal gesticula. Olha, me desculpa dizer, eu só tô falando a verdade, você não devia estar vendendo treinamento de linguagem corporal, porque tá na cara que você não segue aquilo que você prega. Ele parou pra pesquisar o que aconteceu comigo? Ele parou pra ver que eu tive uma doença grave, degenerativa, que veio bem depois de começar a trabalhar com isso? Então, sincericídio, você acaba correndo o risco de virar uma pessoa que é simplesmente um boçal, né? Exato, ó, o Carlos falou aqui, fala o que pensa, mas sem perder o tato social. Eu acho que o grande critério é, existe necessidade de eu falar isso? Simples assim. Porque se tiver necessidade, beleza. Ah, ainda dá pra impedir de acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa comprou uma casa, já até assinou a escritura, te chamou pra ver a casa, você não gostou da casa. Tem necessidade de você esculachar a casa? Você por acaso vai fazer a pessoa voltar atrás na escritura, tentar vender a casa de volta porque você falou? Não. Você só vai deixar a pessoa chateada com a decisão dela. Então tem coisas que é melhor você entubar. O Pedro falou aqui, João, o que você acha da geração de jovens que não fizeram nada pra sociedade e se acha mais especiais que as gerações passadas que já fizeram mais coisa que essa? Bicho, por incrível que pareça, a humanidade sempre repete os comportamentos. A gente acha que a gente tá mais evoluído que gerações passadas. Mas o que essa autora do Prisões que Escolhemos para Viver fala é que o ser humano é o bicho mais repetitivo que tem. Pensa comigo. Na Idade Média, os hereges eram queimados, apedrejados em praça pública. Todo mundo se reunia para olhar eles sendo queimados, né? Era um programa de domingo, né? Isso mudou hoje em dia? Não. O que acontece quando uma pessoa famosa fala alguma coisa que é pouco popular? Fulano, Beltrano começa a fazer mobilizar gente para cancelar fulano. Um monte de gente começa a denunciar o Twitter, o Facebook para poder derrubar a conta. E aí tá sendo queimado em frente ao público. Tá sendo apedrejado. Só mudou o formato. E, cara, e daqui a mais 50 anos, vai ter muita gente olhando pra trás, pra hoje, até mesmo pra coisas que eu tô falando aqui, dizendo, nossa, que absurdo aquilo que o João falava. Olha como é que as coisas mudaram. A gente é muito repetitivo, só que a gente não percebe isso. A gente não percebe isso. Pois é. Você vê, cara, pleno século XXI, anos 2021, e o movimento da Terra plana voltou com tudo. Fica pensando, gente, como é que pode voltar uma parada dessa? Porque a humanidade repete os ciclos. Repete, não tem jeito. Coisa de adolescente, um oi pra você. Mas realmente, esse negócio de cultura do cancelamento tem sido algo assustador. Porque basicamente, as pessoas pegam tua narrativa, distorcem. Às vezes pegam coisa que você falou há 8 anos atrás, você já mudou, já virou uma pessoa totalmente diferente, amadureceu. Te condenam por aquilo, aí você perde emprego, você é bloqueado do que é rede social. Cara, por quê? Por quê? Eu acho que esse negócio de cancelar o próximo diz muito mais sobre quem cancela do que quem é cancelado. Porque a pessoa que cancela, ela não acredita em mudança, ela não acredita em redenção, ela não acredita em perdão. Essa é a mais perigosa de todas. Vamos falar o movimento antivacina, é, cara. Gigante perguntou o que eu acho desses coaches. Isso reflete uma coisa que eu tava conversando com o Vinícius essa semana. Cara, tudo bem. Tem muito coach ruim, tem muito coach maluco. Sem dúvida. Mas, cara, se você acha que por ser psicólogo o cara trabalha bem, cuidado. Que, bicho, o que tem de psicólogo merda nesse mundo com bacharel em psicologia? Então, sim, existem coaches que dão de 1000 a 0 em certos psicólogos. Existem psicólogos que dão de 1000 a 0 em certos coaches. Então, eu acho que você tem que analisar muito mais amplamente do que simplesmente coach psicólogo. Que eu já vi muito psicólogo ruim. Mas muito psicólogo ruim mesmo. Não fica achando que só o bacharel quer dizer que a pessoa é ótima para te atender. Tenta ver algumas outras referências, trabalhos. Aí o Carlos falou aqui, psicólogo, dentista, advogado. Cara, todos os meios. Diploma não determina a qualidade. Eu digo, gente, eu só faço psicologia pra ter o CRP, tá? Por exemplo, na minha faculdade, tive uma disciplina chamada análise do comportamento, que é o behaviorismo. E a gente aprende Skinner, Pavlov. Beleza, comecei a estudar análise do comportamento. Aí eu descobri que o Skinner escreveu um romance chamado Walden 2, que é muito bom. É no estilo Admirável Mundo Novo, 1984. Aí eu li. Aí eu fui pra aula e falei, poxa, professor, eu li o Walden 2 do Skinner. Caraca, é interessante como é que ele faz uma crítica e tal. Aí o professor assim, caraca, ele escreveu um livro disso? Gente, que legal, eu não sabia que ele tinha escrito um romance. Cara, o aluno descobre o romance escrito pelo próprio psicólogo, que é uma referência nos trabalhos dele. O próprio professor que dá aula, entendeu? Pedro Aguiar falou aqui: João, qual a primeira coisa que você falaria para uma pessoa ser mais segura? Simples, Pedro. Você sempre vai ser inseguro em relação a alguma coisa. Não existe uma pessoa 100% segura. Se alguém chegar para mim agora e falar: João, te acho inseguro? A minha resposta vai ser: tá, em relação ao quê? Porque eu sou inseguro em relação a muitas coisas. Eu sou inseguro em relação a dirigir. Eu sou inseguro em relação a andar de moto. Tem vários assuntos que eu sou inseguro. Então tem que ser mais específico. Você é inseguro em relação ao quê? Não existe segurança absoluta. E quando você aceita isso, é melhor. Porque você não fica se martirizando: ah, eu sou inseguro. Não, você é inseguro em algumas coisas, mas você é muito seguro em outras. Você é inseguro em relação ao quê? Ah, isso. Tá, então trabalha. Mas não fica se martirizando achando que segurança tem que ser em tudo. Não é. Tem muita coisa que deixa a gente assustado, nervoso. E isso acontece com todo mundo. Alessandro perguntou se eu conheço o Vitor Santos. Cara, quem não conhece o Vitor Santos, né? Do Metaforando, né? Ele foi aluno do mesmo curso que eu fiz, do Social Intelligence, né? De microexpressões faciais. Eu gosto do trabalho dele. Poxa, nada contra ele. Achei ele um cara do bem. Márcio Gleick falou aqui: João, por onde o homem tem que começar a amadurecer? Tô muito perdido nisso. Márcio, pensa em todas as situações que você evita porque você tem medo de lidar com frustração. É nessas situações que você tem que focar. Porque imaturidade está intimamente relacionado com medo de lidar com frustração. Então, se você vai conscientemente para aprender com os seus erros, você amadurece. Então, bota na cabeça: eu não tô indo aqui para vencer. Eu tô indo nessa situação para eu me ferrar até aprender. E você vai aceitar mais de boa. Maturidade é lidar com frustração. Simples assim. Isso meio que responde a dúvida do Evandro: o que tem que fazer para a molecada amadurecer? Cara, botar os pais deles na cadeia. Porque eles não têm culpa de nada. A culpa é dos pais, que criaram com leite e pera, privando eles de dificuldades, de desafios. E aí, hoje em dia, a pessoa acha que pode tudo, vê que na prática não pode e fica deprimida. A culpa, gente, não é da juventude. A culpa é dos pais deles. Que acham responsável são os pais. E assim, agora a questão é: eles têm que querer amadurecer. São poucos que vão querer, mas são esses poucos que vão vencer na vida. Felipe Costa perguntou: João, tem algum momento para a pessoa começar a ficar madura? Não existe, cara. Tem gente que amadurece aos 11 anos de idade, minha esposa. Tem gente que tá com 47, que até hoje não amadureceu, que eu conheço bastante gente assim. Tudo depende do momento que você decide que você vai lidar com as frustrações, entende? Gente, são 10h30, deixa eu ver aqui a... Temos aqui dois vencedores. Vou ver quem foram. Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
E as duas pessoas que mais participaram do Papo de Bar hoje, que vão levar um treinamento à sua escolha, são: rufem os nossos tradicionais tambores, Bruno Siqueira e Gigante da Colina. É isso aí, Bruno e Amigo Gigante. Amigo Gigante, vai ter que dar teu nome de verdade agora pra poder te mandar o teu treinamento, tá? Espero que você não se incomode. Dá o e-mail, treinamento que vocês querem, 10 dias úteis, desconto em final de semana e feriados, chega no teu e-mail, beleza? Então, pode falar o que vocês querem. Se vocês não souberem, deixa em branco, eu dou o treinamento que eu bem entender, tá legal? Mas parabéns. Quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo sábado é uma nova oportunidade pra ganhar. Galera, quero agradecer a presença de vocês aqui, ó, Pedro Aguiar, Lucas Pereira, o Evandro, Adriane, Sherlock, Felipe Costa, Carlos, Daiane, Pub, Rafa e Ana Cláudia na moderação, o Gigante da Colina, Klaus, Roberta, Coisa de Adolescente, Bruno Siqueira, Pedro Guilherme, Igor, todo mundo, muito obrigado pela participação. Não deixem de assistir o vídeo novo de amanhã, tá legal? Não deixem de comentar, de curtir. E até o próximo sábado que vem no nosso bom e velho Papo de Bar. Fui!